Está no ar o Jornal da ONU, com Lê da Letra. Estes são os destaques do dia. Timor-Leste comemora 20 anos da restauração da independência. Portugal, pronto para continuar recebendo refugiados da Ucrânia. O Timor-Leste está comemorando 20 anos da restauração da independência nesta sexta-feira, 20 de maio. O secretário-geral das Nações Unidas lembra que a nação asiática de língua portuguesa foi o primeiro novo Estado soberano do século XXI. António Guterres enviou uma mensagem ao governo e ao povo do Timor relembrando o Dia da Independência.
Como é sabido, sinto um especial apego por Timor-Leste e nutro uma grande admiração pelo povo timorense e pelo caminho que trilhou para ver realizadas as suas legítimas aspirações. Nunca esquecerei o imenso sentimento de alegria e júbilo que partilhámos há 20 anos, quando a bandeira timorense foi finalmente hasteada em Dili e o país reconquistou a sua independência e se tornou no primeiro novo Estado soberano do século XXI. O vosso exemplo foi e permanece uma inspiração para o mundo.
O chefe da ONU renova o apoio da Organização para a Consolidação da Democracia no país, no mesmo dia em que toma posse o presidente eleito José Ramos Horta. Portugal já recebeu 37 mil pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, quando a Rússia atacou o país vizinho. Mônica Grayley tem as informações.
Desde então, 4 mil crianças ucranianas passaram a estudar nas escolas portuguesas e 2 mil adultos firmaram um contrato de trabalho em Portugal. A informação é da ministra adjunta de Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que contou que o país está disposto a receber mais ucranianos até o fim deste ano.
Estamos a encontrar respostas para a habitação, que é um desafio que todos temos como país. As pessoas fugiram sem nada. E chegaram sem nada, muitas delas, e por isso hoje já estamos a falar de cerca de 4 mil pessoas com prestações sociais.
Atualmente, Portugal tem mais de 680 mil migrantes vivendo num país com mais de 10 milhões e meio de habitantes. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Uma das ações recentes do governo foi a vacinação em massa contra a Covid-19, que, segundo a ministra, alcançou 600 mil migrantes. O Dia Mundial das Abelhas é comemorado neste 20 de maio, como conta Eleutério Guevani.
Entre 25 e 30 mil variedades destes insetos aparecem na natureza. As Nações Unidas estimam que 90% de plantas com flor dependem de alguma forma de polinização animal. As abelhas permitem que diferentes plantas se reproduzam, incluindo aquelas que podem ser usadas como alimentos. A ação de polinizadores tem impacto em cerca de 35% da agricultura mundial. Ao ser tratados com maior cuidado, estes insetos ajudam a melhorar a produção de frutas e legumes. Em caso de estresse, é reduzido o potencial da diversidade alimentar. No geral, os polinizadores alertam sobre novos riscos ambientais, o que apoia a saúde de ecossistemas locais. A ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan.
As abelhas apoiam a produção de alimentos para 2 bilhões de pequenos agricultores em todo o mundo. A insegurança alimentar na Guiné-Bissau registrou uma piora de 7% nos últimos 6 meses. A Matijane Candé tem os detalhes.
A conclusão é do inquérito sobre a situação de segurança alimentar e nutricional realizado pelo Programa Alimentar Mundial entre novembro de 2021 e maio de 2022. O número de pessoas expostas a esta situação saiu de 14% em 2021 para 21% em 2022. As áreas mais afetadas são as regiões de Gabu, Kinara, Bafatá e Tombali, com taxas de prevalência oscilando entre 38% e 23 pontos percentuais, respectivamente. Os resultados foram divulgados num ateliê de restituição, ressalvam que mais de metade das famílias guineenses não podem suportar as despesas mínimas que são estimadas em cerca de 50 dólares por mês e por pessoa. As crianças e mulheres são as camadas mais afetadas. De Bissau, Amatijane Candé, para a ONU News.
Dados do estudo indicam que apenas 4% das crianças conseguem um mínimo aceitável de alimentos. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na página news.un.org/pt e nas redes sociais. Siga a gente no Twitter @ONUNews.